Doutor Gustavo, nós tivemos ontem, inclusive foi ao final do nosso programa aqui, eu anunciei uma, eu não sei se é uma interpelação, se é uma ação, não sei qual é a definição técnica que se dá a isso, mas uma, acho que é ação mesmo, movida pela Defensoria Pública contra o Magazine Luiza, Magalu. Magalu que decidiu fazer uma seleção de trainee apenas, dirigido apenas a negros. E daí havia ali uma definição por parte da, do procurador, do defensor, falando que isso não poderia, que, entre outros motivos, a empresa estava buscando um marketing de lacração. Como é que o senhor viu isso, doutor Gustavo?
Primeiro uma definição absolutamente infeliz, né? A gente passou por um momento no Brasil que onde estavam em evidência, em voga, as chamadas ações afirmativas, né? Muitas delas visando resgatar verdadeiros abismos culturais desse país, né? Absurdos com os quais a gente convive e vai conviver por muito tempo ainda, apesar das ações afirmativas. E de uns dois anos para cá, a gente começou a conviver com as ações negativas ou negacionais. Não, o Brasil não é um país de preconceito. Não, o Brasil não tem problema com homossexual. Não, então tudo que se faz como isso é excesso, é absurdo, é coisa de pensamento de comunista, etc, etc. Tal. E certamente essa ação partiu da definição, da concepção pessoal desse defensor que fez. E não através de uma política pública. Quero acreditar que não se tenha no Brasil uma política pública desafirmando as ações afirmativas hoje. Então, eu já começo a achar o seguinte, Cacá, que isso partiu da definição pessoal, né, da possibilidade, da legitimação processual que esse defensor público geral aí, ou que o defensor público tem de fazer isso, e ele agilizou isso. Agora, presta atenção, Cacá, o que a Magalu está querendo fazer? A Magalu está querendo dar uma oportunidade maior às pessoas de cor, de negras, né, porque esse negócio de pardo, conceito é conceito, né, é black and white nos Estados Unidos, e a gente se adequa a esse conceito. Pardo, para mim, Cacá, é embrulho de produto que você coloca no correio. Ou o sujeito é negro ou o sujeito é branco. Apesar de eu achar, isso é uma concepção minha, que nós todos somos variações de marrom. Você tem os bege claro e você tem os marrom escuro. Né? O problema nosso não é cor de melanina ou cor de pele por conta de melanina. É cultural. E o que o Magazine Luiza está fazendo? Dá oportunidade, Cacá, às pessoas de cor parda ou negra, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse conceito, de melhorarem as suas condições de acesso ao mercado de trabalho, Cacá. Cacá, a estatística é tão gritante, tão absurda no Brasil, que algumas pessoas fazem, é impressionante, algumas pessoas, elas fecham os olhos para isso. Você quer ver, Cacá? Me permite?
Lógico.
Você sabe o índice de analfabetismo entre brancos e negros?
Não, não sei.
42% da população brasileira branca, 9,9% negras. Sabe quantos são os militares na ativa brancos, Cacá? 46,11% do exército brasileiro, né? É composto por pessoas brancas, né? Autodefinidas ou por definição étnica. 51% de negros, maravilha. 51% de negros, ou seja, os negros preponderam no exército brasileiro. Aí você vai ver o alto comando, Cacá. Não tem nenhum negro. No Brasil, a história do exército brasileiro conta com 5 negros. Você sabe quem foi o segundo? Nomeado por Fernando Henrique Cardoso, Cacá.
Pois é.
A taxa de desemprego hoje é de 11,9% entre os brancos e 28% entre os negros. Criança no mercado de trabalho, Cacá, 35,8% são brancas, né? São a chaga da sociedade, criança devia estar na escola não trabalhando, mas as que estão trabalhando, 35,8% são brancas, 64,8% são negros. Ensino superior, 22,9% dos brancos concluem, 9,3% dos negros. Aí vem o único lugar onde a entrada é desproporcional entre negros e brancos. Sistema prisional. 71% dos presos encarcerados hoje no Brasil são de cor negra e preto ou parda, né? Vamos dizer assim.
Sim.
E 29% brancos. Aí você vai ver o seguinte, os crimes ordinários, então, levam para a cadeia 71% de negros e 29% de brancos. Agora, quando você vai ver crime de colarinho branco, Cacá, corrupção, gente presa, escândalo de estatal, etc. Tal. Quantos negros você lembra nesses últimos 20 anos no Brasil envolvidos com isso? Né? Eu lembro de dois, Cacá. Celso Pita e Paulo Preto.
Pois é, doutor Gustavo, esse projeto de trainee estabelecido pela Magalu, ele tinha alguns critérios que acabavam levando em conta essa, esse quadro social que o senhor nos pinta pelo seguinte. Por exemplo, eu vi, inclusive, uma entrevista da dona da Magalu, a Luísa Trajano, ela explicando parte do projeto, ela falava, olha, nós chegamos à seguinte conclusão, quando a gente fazia seleção para trainee, para executivos, para a área executiva, né, para a área mais graduada da empresa, nós colocávamos lá que era imperioso, fundamental a pessoa ter fluência em inglês, dominar o inglês. Só que quando a gente se depara com a realidade enfrentada pelos negros na área da educação, a gente só aí, nesse momento, quando a gente estabelecia esse critério, já acabava, de certa forma, barrando os candidatos negros, porque poucos deles tinham condições de apresentar essa qualidade de um inglês fluente. Então, o que a Magalu fez nessa seleção de trainee? Ela tirou essa necessidade e passa a fazer parte do treinamento um curso de inglês, daí pago pela Magazine Luiza. É uma adaptação mesmo à realidade,
a gente,
né?
A gente conhece, né, todas as cláusulas, todas as causas de exclusão, no caso, nós estamos falando do negro, né? Existem outras exclusões, mas todas as causas de exclusão do negro. O pior não são essas que são expostas, o pior são as subliminares, né? Então, por exemplo, você terminou de falar agora, para a pessoa chegar a um nível de executivo no Magazine Luiza, é evidente que é interesse da empresa que essa pessoa tenha fluência, pelo menos, na língua inglesa. Entendendo? Agora, vira uma cláusula subliminar de exclusão, que evidentemente não é vontade da empresa, mas é vontade do mercado, que essa pessoa tenha fluência em inglês. E quando a gente vai ver o nível de educação das pessoas de cor negra no Brasil, não permitem que um número suficiente de pessoas alcancem o nível de execução, de executivo da Magazine Luiza. Então, como é uma forma de você combater cláusulas subliminares de exclusão? É você criar condições absurdamente desiguais de acesso. É o que acontece, de certa forma, com acesso à rede pública de ensino superior. Então, essas cotas, por exemplo, elas, de certa forma, elas funcionam porque elas têm o objetivo de desnivelar o desnível que já existe na ponta de cá, na ponta de baixo. Então, eu acho absolutamente interessante, importante e elogiável que uma empresa tenha essa preocupação, né, de tentar desnivelar o desnível logo na entrada, porque desnivelar lá em cima não adianta. Desnivelar lá em cima não adianta. Sabe, você pegar na faculdade de administração 10, 20, 30, 40, 50 administradores, ou engenheiros, ou advogados, ou médicos, assim, formados negros, você acha, não é problema nenhum você achar. O problema é que, para chegar lá, quantos ficaram pelo caminho? Ficaram pelo caminho porque não tiveram acesso.
É isso aí. Muito obrigado, doutor Gustavo. Boa semana.
Boa semana para toda a família Band News, Cacá.